Depois da operação policial que levou para a prisão integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST, entre outros acusados de se aproveitarem do poder para cometer crimes em assentamentos de Quedas do Iguaçu, na região sudoeste do Paraná e de outros dois estados, o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, deputado Tadeu Venere, do PT, promoveu na manhã desta terça-feira uma audiência pública com a presença de representantes do movimento, do INCRA, do ouvidor da Defensoria Pública do Paraná e do assessor especial para assuntos fundiários do governo do estado. O objetivo, segundo Venere, foi pedir uma apuração mais abrangente do caso, com denúncias que ele considera que não se sustentam. Ao lado dos deputados Péricles de Mello, do PT, e professor Lemos, também do PT, além de Chico Brasileiro, do PSD, Venere adiantou que visitou a região a pedido do movimento e diz não ter observado nenhuma irregularidade. Ele alegou que a Assembleia, por meio da comissão, tem o dever de ouvir todos os lados do conflito para buscar esclarecimentos.
Eu acho que aqui na Assembleia o nosso papel é fazermos por onde as pessoas possam vir, posso fazer, dar a sua versão e, a partir dali, se houver interesse da empresa, fazer a sua versão também. Mas o que nós temos hoje é uma situação, de fato, de uma área que o INCRA já declarou como sendo área da União e que precisa ser recuperada para a União para, a partir daí, se fazer a destinação que é a destinação de terra pública para a reforma agrária.
A área de 63 mil hectares, chamada de Rio das Cobras, onde estão localizados os assentamentos de Celso Furtado, Dom Tomás Balduino, Dona Hilda e Santa Rita, onde vivem mais de 10 mil famílias do MST e onde também está localizada a fazenda da Araupé, é alvo de disputas há mais de 20 anos. A Justiça já decidiu que ela pertence à União, mas em função de recursos, as ações se arrastam há décadas. Hamilton Serighelli, que atua na Assessoria Especial para Assuntos Fundiários do Governo do Paraná desde 2013, contou durante a audiência que lideranças do MST o procuraram para denunciar pessoas que não são do movimento e que estariam usando armamento lá dentro.
Por exemplo, a questão desse rapaz, o Ivaldo, que foi preso, dizendo que é do MST, quem denunciou ele para ser preso foi o MST, que nos pediu no início do ano, dizendo que tinha uma pessoa que tinha um grande poder de fogo, tinha entrado lá, e que eles queriam que essa pessoa fosse presa, e eles não tinham condições de segurar essa pessoa lá, não tinham condições de enfrentar essa pessoa. E nós informamos a polícia desde aquele começo, o Ministério Público, e a polícia logrou êxito a semana passada em prendê-lo. Até foi o delegado de Laranjeiras que já tinha mandado de prisão para ele. Então tem algum esclarecimento que nós precisamos trazer a público aí para poder esclarecer todos esses fatos.
O ouvidor da Defensoria Pública, Gerson da Silva, alega que acompanha a situação, mas suspeita que houve uma violação dos direitos humanos.
A partir do momento em que você divulga falas sem autorização, isso está sendo violado um direito fundamental. A partir do momento em que você relata uma situação que não se verifica lá.
Nós só estamos observando por conta do seguinte, quando há violação de direitos humanos, né, a Defensoria ela vai estar sempre atenta e nós queremos sempre evitar o derramamento de sangue, queremos evitar injustiças, nós sempre fazemos a defesa dos direitos humanos.
O ouvidor agrário do INCRA, Raul Bergold, disse que os assentamentos da região, que são os maiores do país, são locais pacíficos, cuja distribuição de renda é igualitária e os moradores trabalham para a conservação da área. Por outro lado, a operação chamada de Castra apontou que lideranças do MST cobravam por uso de água e energia no acampamento. Segundo as investigações, que aconteceram durante 8 meses, lideranças mantinham uma espécie de milícia particular. A operação também aconteceu nos estados do Mato Grosso do Sul e São Paulo. 8 suspeitos de integrar a quadrilha foram presos. Da Assembleia Legislativa do Paraná, repórter Cláudia Ribeiro.